Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu só tinha 15 anos quando conheci a Ivone, a tia do Beto. Naquele sábado,
tudo lá fora,
a gente tinha jogado bola num campo ali perto. E depois do jogo, em vez de ir embora pra minha casa, acabei indo pra casa dele, desse meu amigo. Nesse dia havia uma tia e uma prima do Beto fazendo visita pra mãe do meu amigo. A menina, aliás, essa prima, regulava de idade comigo. Mas não sei por que motivo, não foi por ela que eu me encantei, e sim por sua mãe. Uma mulher que depois eu vim a descobrir tinha 35 anos, 20 anos mais do que eu. Olha, até hoje não consigo expressar em palavras o que senti a olhar para o rosto dessa mulher pela primeira vez. Foi um tremor. Um tremor gostoso seguido de um arrepio que me tomou dos pés à cabeça. Principalmente quando ela olhou para mim, sorriu e perguntou: "E você, menino bonito, qual é seu nome?" O Beto respondeu por mim: "Esse é o Marcos, tia. A gente é amigo, tava jogando bola." Ela continuou me olhando exatamente daquele mesmo jeito. E eu não tenho dúvida quando digo que foi aquele modo de me olhar que mexeu tanto comigo. A prima do Beto, repito, era uma menina bonita. Tinha mais ou menos a mesma idade que eu. De modo que o mais normal, o mais natural, teria sido eu me interessar por ela. Só que não foi isso que aconteceu. Foi por sua mãe, uma mulher com 35 anos, que eu simplesmente me encantei. A gente ficou um pouco ali na sala e depois fomos lá pro quarto do Beto jogar videogame. Mas quem disse que eu consegui prestar atenção no jogo? A imagem daquela mulher olhando para mim daquele modo, me medindo dos pés à cabeça, simplesmente não me saiu mais do pensamento. Depois foram nos chamar para tomar café, e volta e meia, eu olhava para ela e reparava que ela não tirava os olhos de mim. A certa altura, ela perguntou pro Beto: "Você não quer ir lá para casa hoje, Beto? Você dorme lá e amanhã à tarde eu venho te trazer." O meu amigo fez uma cara assim de quem não ficou muito empolgado. Mas ela insistiu, mais do que isso. Olhou para mim e acrescentou: "Pode levar o seu amigo, se quiser. Amanhã, depois do almoço, eu trago vocês." A mãe do Beto também incentivou. Falou que se eu quisesse, ela podia ligar para minha casa e falar com a minha mãe. De modo que, no fim, acabamos indo. A Ivone até passou em casa para que eu pudesse tomar banho, pegar uma muda de roupa, uma escova de dentes, e de lá fomos direto para casa deles. Sabe, tem coisas que acontecem e de uma forma assim tão inesperada que a gente não sabe nem o que pensar. À noite, depois que jantamos, o meu amigo se aproximou e cochichou no meu ouvido: "E aí, gostou da minha prima? Se você quiser, eu posso falar com ela, tentar aproximar vocês dois." "Tua prima? Não, claro que não." "Ué, por que não? Não achou ela bonita?" bonita é, mas não quero. Vai que a tua tia não goste. Ah, se ele soubesse. Ah, se ele imaginasse. Bom, se eu contasse, coisa que naturalmente eu não faria, acho que ele, com toda certeza, ia achar que eu estava ficando louco. Imagine se eu contasse pro Beto que eu não estava interessado na prima dele, e sim na sua tia. E achar que eu tinha ficado maluco. Mas era exatamente isso que tinha acontecido. Aliás, em vez de continuarmos ali falando da sua prima, eu comecei disfarçadamente a fazer perguntas sobre a tia dele. Escuta, Beto, a tua tia é casada? É, a tia é casada, sim. O tio, inclusive, já deve estar chegando por aí. Sabe, quando ele falou que a tia era casada, eu senti uma coisa assim tão ruim. Sabe, uma espécie de ciúme. Coisa mais estranha e inconcebível do mundo, mas fazer o quê? Foi exatamente o que eu senti. Um aperto no peito, uma espécie de inveja daquele homem que eu nem sabia ainda que cara tinha. De qualquer modo, a gente continuou ali conversando. Eu me sentindo daquele jeito, meio estranho. Principalmente depois, quando o tio dele chegou. Quando vi beijando a Ivone, me bateu de novo aquela sensação de inveja, de despeito. Não fazia sentido. Mesmo eu tendo só 15 anos, eu sabia que não fazia sentido. Mesmo assim, é o tipo de coisa que a gente não consegue evitar. A mulher era casada, estava beijando o marido. De mais a mais, era 20 anos mais velha do que eu, sem contar que eu era apenas um menino. Até hoje não entendo porque me senti daquele modo. Justamente por ela, quando podia ter me interessado por sua filha. Até porque era uma menina que tinha praticamente a mesma idade que eu tinha. Meu amigo se ofereceu para falar com a prima, ver se conseguia nos aproximar. Só que eu falei que não estava interessado. Não contei o verdadeiro motivo. Até porque se contasse, ele com certeza acharia que eu estava ficando louco. Na verdade, eu ainda não sabia. Mas já naquelas alturas, estava apaixonado por aquela mulher. Por mais absurdo que isso pudesse ser. Na hora de dormir, ela arrumou dois colchões ali na sala, um do ladinho do outro. Um para mim e outro para o Beto. Não consegui pregar o olho a noite toda. Fiquei só pensando naquela mulher, lembrando do seu rosto, daquele seu sorriso, daquele modo como ela me olhava. Na verdade, só fui pegar no sono quando o dia já estava raiando. E de tanto pensar nela, acabei até tendo um sonho com nós dois. No sonho, como não poderia deixar de ser, a gente se beijava, a gente se abraçava, passeava de mãos dadas. Meu Deus, foi um sonho tão gostoso, como eu nunca tinha tido antes, do qual eu não queria acordar jamais. Depois do almoço, ela acabou nos levando de volta. Desta vez, a menina não foi junto. Primeiro, ela deixou o Beto em casa. Depois, rumou para minha casa. Só que, no meio do caminho, perguntou se eu queria dar uma volta de carro com ela. Respondi que queria. Até porque Minha vontade era de ficar com ela o tempo todo. Estava nervoso por estarmos a sós. Só que ao mesmo tempo feliz. O coração quase saltando pela boca. Ela acabou me levando ao Parque Tinguí, que ficava ali, pertinho de casa. Quando encostou o carro no estacionamento, pensei que fôssemos descer, só que não. Ela desligou o motor do carro, fechou todos os vidros, se voltou assim na minha direção e ficou olhando para mim fixamente. Fiquei ainda mais nervoso do que já estava, sentindo aquele calorão me consumindo por inteiro. Ela usava uma blusinha degotada e naquela hora, assim meio sem querer, eu desviei os olhos dos seus seios e ela sorriu. Mais do que sorrir, perguntou uma coisa que me deixou ainda mais embaraçado. Você quer colocar a mão um pouquinho? Perguntou, mas nem esperou pela minha resposta. Simplesmente pegou a minha mão e a colocou sobre o seu seio. Meu coração veio na boca. Apesar de já ter 15 anos, de já ter ficado com algumas meninas, eu nunca tinha encostado a mão no seio de uma mulher. Ainda menos uma mulher como ela, linda e bem mais velha do que eu. Uma mulher adulta, não apenas uma menina. Na verdade, eu nunca tinha feito nada de mais íntimo com mulher nenhuma. Naturalmente que fiquei nervoso demais. Principalmente quando ela deslizou a mão sobre mim e começou a me acarinhar. E depois, exatamente do jeito que tinha acontecido no sonho, ela se aproximou e encostou sua boca quente na minha boca. Ah, meu Deus, que beijo gostoso. Incrível. Estava acontecendo exatamente do jeito que tinha acontecido no sonho. Para resumir, ficamos ali dentro daquele carro durante quase meia hora, no maior amasso, fazendo coisas que eu só tinha feito na tela da minha imaginação. Até que de repente, ela olhou assim para mim, bem séria, e perguntou, parecendo preocupada: você não vai contar nada pra ninguém, né? Nem pro Beto. Olha lá, se você me prometer que vai guardar segredo, eu vou fazer uma coisa bem gostosa com você. Eu naturalmente prometi. Mesmo assim, ela ainda me fez jurar por Deus, e eu jurei. Saímos então do carro. Ela me pegou pela mão e foi me conduzindo pela pista de caminhada, até que a gente se embrenhou pelo meio do mato. E foi ali que tudo aconteceu. Foi a minha primeira vez. Fizemos amor no meio do mato, como dois inconsequentes. Ela mais do que eu, é claro. Por ser mais velha e por ser casada. Mas foi um momento tão especial que, passe o tempo que passar, eu tenho certeza de que nunca mais vou esquecer. Depois, ela ainda me fez jurar por Deus de novo que eu não iria contar nada para ninguém, nem mesmo pro meu amigo. Eu jurei. jurei que aquele seria um segredo apenas nosso. E ela falou que se eu cumprisse a promessa, quem sabe um dia poderíamos repetir tudo novamente. E quando me deixou em casa, quando entrei pelo portão, ela ainda sorriu e me mandou um beijinho assim pelo ar. Depois sorriu de novo. Eu abri a porta e a minha vida nunca mais foi a mesma. Tanto que guardo aquela imagem até hoje, aqui no meu pensamento e no meu coração. Para dizer a verdade, eu nunca mais consegui esquecer essa mulher. Tanto que, depois disso, durante muito tempo, eu vivia perguntando ao Beto sobre ela. Ele até ficou meio desconfiado. Naturalmente que, a certa altura, quis saber por que eu perguntava tanto da sua tia. Ah, se ele imaginasse. O pior de tudo é que os dias foram passando, os meses, os anos, e na verdade a gente nunca mais fez coisa alguma. Não trocamos mais sequer um beijo. Na verdade, nunca mais nos vimos, durante muito tempo. Até porque, depois de alguns meses, eu meio que me afastei do Beto. A gente começou a estudar em escolas diferentes, a fazer novas amizades, e deixamos até de nos falar. Ele era a nossa única ponte. E justamente por isso, pensei que a gente nunca mais fosse se ver. Até que dias atrás, caminhando pelo centro, distraído, pensando na vida, dei de cara justamente com ela. Ela, a Ivone, ao lado da filha e da mãe do Beto. As três cheias de sacolas. Nessas alturas, 6 anos já tinham se passado. Eu já não era mais aquele menino de 15 anos com quem ela havia transado no meio do mato. Já era um homem feito. Naturalmente que eu já não lembrava mais dela com tanta intensidade. Mas bastou os nossos olhares se encontrarem para eu sentir aquele tremelico todo pelo corpo. Pena que foi um encontro tão breve, tão rápido. A gente só se cumprimentou, depois a mãe do Beto praticamente tomou conta de toda a conversa. Quis saber por que eu não tinha mais aparecido lá na casa deles. Perguntou da família, da minha mãe, não sei mais o quê. Eu fiquei trocando olhares com ela o tempo todo, com a Ivone. Apesar de estar conversando apenas com a mãe do Beto. Conversava com uma, através de palavras e através do olhar com a outra. Depois a gente se despediu e cada um seguiu o seu caminho. Lá diante eu ainda dei assim uma viradinha para trás e ela fez o mesmo. Foi como se estivéssemos nos despedindo pela última vez. Ah, meu Deus, por que tive de reencontrar essa mulher? Depois de tanto tempo, pensei que a tivesse esquecido, até porque foi uma coisa acontecida no meu tempo de criança. Eu tinha só 15 anos. Pelo menos, já não lembrava dela com tanta intensidade. E depois daqueles breves instantes ali a seu lado, depois de tanto tempo, parece que tudo voltou. E eu não consigo mais tirá-la da cabeça. Sonho com aquele único momento em que nos entregamos um ao outro no meio daquele mato, lá naquele bosque, no Parque Tinguí, o tempo todo. ficou recordando, detalhe por detalhe, e tudo continua tão vivo aqui na minha lembrança, que é como se tivesse acontecido 5 minutos atrás. Por que será que essa mulher marcou tanto a minha vida? Ela continuava igualzinha, o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Acho que estava ainda mais linda, se é que isso era possível, porque para mim ela é e sempre continuará sendo a mulher perfeita. Será que um dia vamos nos reencontrar outra vez, só nós dois? Será que repetiremos algum dia aquilo que fizemos lá no meio daquele mato? Ah, como eu queria ter essa mulher de novo aqui nos meus braços, mesmo que fosse só mais uma vez, uma única e última vez. Como eu queria beijar aquela boca, abraçar aquele corpo quente, fazê-la sentir de novo tudo o que ela sentiu naquela nossa primeira vez. Guardo essa mulher aqui no meu pensamento. Sua imagem, sua voz, seu sorriso, seu olhar maroto, o sabor da sua boca, o gosto do seu corpo. E acho que não esquecerei jamais. Repito, ela é, e tenho certeza de que continuará sendo, a mulher mais linda do mundo. E tudo que sonho é tê-la nos meus braços outra vez. É fazer amor com ela outra vez, do mesmo jeito que fizemos no meio daquele mato, como se fôssemos só nós dois ali, como se o resto do mundo não existisse, só nós dois. Eu sentindo o calor do seu corpo, contemplando a beleza do seu sorriso, dos seus olhos, o sabor da sua boca. Ah, meu Deus, permita-me que eu a tenha nos braços outra vez, ou tire essa mulher do meu pensamento, ou talvez eu enlouqueça de tanta paixão.
All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong, and I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Faltava menos de uma semana para o nosso casamento. Eu estava feliz demais, ansioso, simplesmente não via a hora de fazer as juras de uma vez diante do padre e a minha amada. Sabe o que é sonhar toda noite com aquele momento? Na verdade, eu sonhava até acordado, simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Naquele último mês, eu e a Elisa viemos correndo contra o tempo para que nada desse errado. Convites, fotógrafo, comida, todos os preparativos, enfim. Não sei qual de nós dois estava mais ansioso. A Elisa era tudo para mim. Fazia apenas 2 anos que a gente estava junto, mas eu não tinha dúvida nenhuma de que ela era a mulher certa para mim, a mulher da minha vida. Era a seu lado que eu queria passar o resto dos meus dias. E é justamente por isso que às vezes eu fico pensando e me perguntando como que foi acontecer. Porque, repito, estávamos há menos de uma semana do dia do casamento. Eu no trabalho concentrado, quando recebi aquela mensagem. Oi, Gilson, tudo bem? É a Carmen. Você tem compromisso hoje depois do trabalho? Eu li aquilo e já tive um sobressalto. Já fazia algum tempo que ela não me procurava. 6, 7, 8 meses, não sei. Eu e a Carmen tínhamos sido namorados no passado. Aliás, estávamos juntos quando eu conheci a Elisa. Aliás, conheci a Elisa e me encantei. Tanto que terminei meu namoro com a Carmen justamente para ficar com a Elisa. Senti que estava apaixonado. Só que eu e a Elisa só fomos ficar juntos depois que terminei com a Carmen, de modo que não houve traição nenhuma. No começo, o que essa mulher me incomodou, sabe, ficava ligando no meu celular o tempo todo, para casa, mandando mensagem, até com a minha mãe ela ia se queixar. Só eu sei a canseira que ela me deu. Repito, já fazia bastante tempo que ela não me procurava. Por isso, Fiquei até surpreso quando li aquela mensagem. Só que não respondi. Me bateu um certo pressentimento de que talvez não fosse uma boa ideia e achei melhor deixar quieto. Só que no fim do dia, ela voltou a me procurar. E em vez de mandar mensagem, ligou. No que atendi o telefone, ela já foi falando. Oi, Gilson. Fiquei esperando você me ligar ou responder a mensagem, mas você não deu nem bola, né? Aí resolvi ligar. Então, cara, mas sabe o que é? É que tá muito corrido aqui na empresa hoje e... Mas me diga, o que é que você tinha de tão importante pra falar comigo? Ah, eu queria saber se é verdade que você tá de casamento marcado. Carmen, se for sobre isso que você queria falar, acho melhor a gente ir parando por aqui. Calma, Gilson. Só perguntei por perguntar. Não precisa me tratar assim. Tá bom. Então me fala logo o que que você quer, que eu tô cheio de coisa aqui pra fazer, tô meio apressado hoje. Sabe, eu não me sentia bem tratando a Carmen daquele jeito. Juro que não. Só que depois que a gente terminou, ela pegou tanto no meu pé que eu fiquei meio vacinado. Só eu sei quantas vezes eu briguei com a Elisa por causa dela, da Carmen. Era só o que faltava, era começar a nos incomodar de novo. Faltando tão pouco pra gente se casar. E o pior é que ela era tão cara de pau que chegou a perguntar se eu não iria convidá-la pro casamento. Achei até graça, imagine. Quando eu percebi que ela tinha ligado só para saber detalhes da cerimônia, dei um jeitinho de me despedir e desliguei o telefone. Eu tinha sido apaixonado pela Carmen. Tanto que a gente namorou durante mais de um ano. Nossa história só não deu mesmo certo porque no meio do caminho eu conheci a Elisa, por quem me encantei logo no primeiro olhar. E a Carmen nunca se conformou com isso. De qualquer modo, depois de praticamente 2 anos, eu pensei que ela tivesse chegado à conclusão de que o nosso caso não teria seguimento. Pensei até que ela já tivesse superado. Só que pelo visto não. Depois que coloquei o telefone no gancho, não demorou muito e ela voltou a me ligar. Ficou insistindo para a gente se encontrar, disse que precisava muito conversar comigo, só que tinha de ser pessoalmente. Que o que ela tinha para falar não podia ser dito por telefone. Tirei o corpo fora o tanto quanto pude, só que ela não desistiu. Ficou fazendo chantagem, falando que eu lhe devia pelo menos uma última conversa em nome de tudo que a gente tinha vivido junto, que depois ela não me procuraria mais, me deixaria em paz. Ela me ligou pela primeira vez numa terça-feira. E depois desse dia, não me deu trégua durante aquela semana toda. Ligava, mandava mensagem, pedindo praticamente, implorando para a gente se encontrar, para ter aquela bendita conversa e garantindo que seria a última vez que ia me incomodar. Eu ficava só imaginando o que que essa mulher devia ter de tão importante para conversar comigo que não poderia ser por telefone. Até que no fim, fiquei com medo de que ela fizesse alguma coisa para atrapalhar o meu casamento e acabei cedendo, indo ao seu encontro. Marcamos numa quinta-feira depois do serviço. Fiquei de pegá-la de carro numa ruazinha ali no centro, perto do trabalho dela. E olha, ela estava tão bem produzida, tão bem arrumada, que eu até estranhei. Parecia que estava indo a uma festa. Cabelo feito, batom, lápis no olho. Não vou negar que sentia até um friozinho na barriga, porque a Carmen não deixava de ser uma mulher bonita. E produzida daquele jeito, ficava ainda mais. Confesso que fiquei nervoso na hora. Não vou negar. Ela entrou no carro e já foi me dando um beijinho no rosto, querendo saber aonde eu iria levá-la. Falei que não iríamos para lugar nenhum, que a conversa seria ali mesmo, dentro do carro. E acrescentei que não podia me demorar. Até porque tinha um monte de coisa para fazer em casa, e tinha mesmo, já que o meu casamento seria dali a 2 dias. Quando falei em casamento, ela mudou a expressão. Gilson, me diga uma coisa. E se teu casamento... Você tem certeza mesmo de que é isso que você quer fazer? Pensa bem. Ainda dá tempo de desistir. Carmen, que desistir, Carmen? Ficou louca? A gente já conversou sobre isso. Essa conversa não vai levar nenhum de nós a lugar nenhum. Mas eu te amo, Gilson. Não casa com ela, por favor. Não faz isso comigo. Ela falou aquilo e já se atirou nos meus braços, me apertando, me sufocando. Olha, só eu sei o dobrado que tive de cortar para me livrar. Mesmo assim, ela não desistiu. Ficou insistindo que me amava, que eu não devia me casar. Queria me arrepender depois, estragar minha vida, até que no fim, para minha surpresa, me veio com aquela. Tá certo. Então, pelo menos atende meu último pedido. Você me deve isso, em nome de tudo que a gente viveu, você me deve isso. O que você quer? Não tô entendendo. Só mais uma vez. Fica comigo só mais uma vez. Como se fosse uma despedida. Depois disso, juro por Deus que eu te deixo em paz. Nunca mais te procuro. Olha, fiz de tudo para tirar o corpo fora. Mas ela parecia estar com o diabo no corpo, porque ficou insistindo, tentando me agarrar ali mesmo, dentro do carro. E eu repito o que disse lá no começo. Pelo simples fato de amar a Elisa, mais do que tudo na vida, eu sinceramente não sei como acabei entrando nessa enrascada. O fato foi que ela começou a se atirar para cima de mim, até que no fim, não sei como, fui entrando naquele joguinho. Ela chegou a dizer que eu devia encarar essa nossa última noite de amor como se fosse uma despedida de solteiro, já que o casamento seria dali a 2 dias. Garantiu que ninguém ia ficar sabendo de nada, que tudo ficaria apenas entre nós dois. Repito, até hoje não sei como ela conseguiu me convencer. Foi loucura mesmo. Imagine, há 2 dias do casamento. O fato é que sucumbi, fraquejei e acabei indo com ela pro primeiro motel que encontramos no caminho. Ela me provocou tanto, e juro por Deus, não tô aqui querendo ficar isento da minha parcela de responsabilidade, mas ela tentou tanto, fez tanto, que acabou conseguindo o que queria. Claro que não fui forçado, não fiz nada forçado, mas resultado, passamos quase 1h30 trancados dentro daquela suíte. Olha, eu me senti tão mal depois, principalmente quando falei com a Elisa por telefone. Me deu um aperto tão grande no peito, sabe, uma dor tão grande na consciência. Só que fazer o quê? Já tinha feito a besteira. Não tinha mais como voltar atrás. Naquela mesma noite, ela, a Carmen, me mandou várias mensagens. E além das mensagens, mandou também, e foi isso o que me assustou, fotos delas seminuas, só de calcinha e sutiã, que ela mesma tinha tirado na frente do espelho, lá no motel. Falou que era para eu matar a saudade, para não esquecê-la, para ficar relembrando a noite gostosa de amor que havia nos tido. Olha, ao mesmo tempo em que me bateu mais remorso ainda, não dá para negar que me bateu uma certa excitação. A Carmen, repito, não era uma mulher feia. Só que, sabe aquela coisa, ao mesmo tempo, aquela excitação, aquilo que eu não conseguia dominar, e por outro lado, o remorso, o peso na consciência. Ela garantindo que nunca ia desistir de mim, que não iria se contentar com aquela noite de despedida. Até que na última mensagem, fiquei pensativo. Mais do que isso, fiquei muito preocupado. Ela escreveu: estou tentando te mandar um vídeo, mas não tá indo, tá travando. Vou tentar de novo, qualquer coisa, se não der, eu te mostro depois pessoalmente. Olha, deu um gelo na minha alma. Vídeo? Meu Deus, aquela palavra me colocou num estado de desespero. Mas como assim vídeo? Será que ela tinha feito um vídeo dela daquele jeito? E será que eu aparecia nesse vídeo? Meu Deus, maluca do jeito que era, não dava pra duvidar. Até que de repente, dali a 5, 10 minutos, o tal vídeo chegou no meu celular. Pra ser sincero, quase não abri. Minha vontade era de apagar aquela porcaria na mesma hora. Só que me bateu uma curiosidade tão grande que acabei abrindo. E quando vi do que se tratava, quase tive um ataque do coração. Era um vídeo de nós dois transando na cama daquele motel. Ela devia ter colocado o celular pra gravar enquanto eu fui no banheiro. Só pode. Aí o celular ficou filmando enquanto a gente transava ali naquela cama. Ela gravou tudo. Depois ainda perguntou se eu tinha assistido e se tinha gostado. Falou que já tinha visto aquilo mais de 10 vezes. Tudo que ela me mandou eu apaguei. Não era nem louco de ficar com aquele vídeo e aquelas fotos gravadas no meu celular. Mas só eu sei o medo que me deu. E se aquilo se espalhasse? E se aquilo chegasse ao conhecimento da Elisa? No dia seguinte, a Carmen não me deu sossego. Queria me ver de tudo quanto era jeito. No fundo, eu devia ter imaginado. Ela não ia se contentar com aquela nossa última vez. De qualquer modo, fiz de tudo para me livrar. Tive de desligar o celular, do contrário, ela não ia parar de me importunar. Para resumir, o casamento aconteceu, tudo foi perfeito, eu e a Elisa tivemos a nossa lua de mel, passamos um final de semana em Florianópolis, só que quando voltamos, a nossa vida de sempre, uma verdadeira tempestade se abateu sobre minha cabeça. Repito, eu devia ter imaginado. Até porque conhecia a pessoa. E eu não estava enganado. Ela não iria me dar descanso nem sossego. Tanto que continuou me mandando fotos seminuas, às vezes sem nenhuma roupa, tudo para me provocar. E o pior é que às vezes, nem sempre, mas às vezes, eu olhava para aquela porcaria de foto, para aquele... E me batia uma vontade de sair com ela de novo. Meu Deus, eu sou homem. Só que não queria fraquejar de novo, botar meu casamento a perder. Ela me provocava, eu dava um jeito de tirar o corpo fora, até que um dia ela me mandou uma mensagem, meio em tom de ameaça, pelo menos foi assim que eu interpretei. Primeiro perguntou se eu lembrava daquele primeiro vídeo que ela tinha feito com a gente lá no motel. Depois perguntou se eu não tinha medo de que a Elisa acabasse vendo aquilo tudo. Foi com esse tipo de pergunta, que na verdade nem era pergunta, era uma ameaça, que acabei concordando em sair com ela de novo. Ela não usou o português claro, não falou com todas as letras, mas para bom entendedor meia palavra basta. A verdade é que fiquei com medo de que ela mandasse aquele vídeo, aquelas fotos, direto pro celular da minha mulher. Vai saber o que se passa na cabeça dessa criatura. Despeitada do jeito que ela ficou, vai que ela manda aquele maldito vídeo pra Elisa. Seria o meu fim. Olha, me bateu um pavor tão grande, um medo tão grande que eu acabei sucumbindo. Só que aquela coisa, né? Quem se entrega uma vez, se entrega duas, se entrega três, porque a chantagem não acaba nunca. E eu tenho medo de acabar prisioneiro dessa mulher o resto da minha vida. Ela nunca disse abertamente que ia mandar o vídeo para Elisa. Só que é aquilo que eu já falei, não precisa dizer abertamente. A pessoa sugere e deixa claro que é capaz de tudo. E só de pensar que esse maldito vídeo possa acabar parando nas mãos da Elisa, eu fico morrendo de medo. Só por isso continuo me encontrando com a Carmen. Sei que, de certo modo, isso é até caso de polícia, porque é chantagem. Só que, mesmo sabendo disso, se eu for fazer escândalo, a verdade virá toda à tona. E aí a Elisa vai acabar sabendo de tudo. O que é justamente o que eu não quero. Mandei essa carta para esse programa só para desabafar. Mudei os nomes. Sei que ninguém vai saber que se trata de nós. Mas só eu sei o drama que estou vivendo. Porque não consigo me desvencilhar desse encosto que se tornou essa mulher na minha vida. Ela simplesmente não entende que acabou. Não se conforma. Ela não entende que o melhor a fazer é cuidar da vida dela e me deixar cuidar da minha. Me deixar em paz, ao lado da minha esposa. Só que tenho tanto medo do desdobramento dessa história, de acabar perdendo a Elisa. Ele é tudo para mim, razão da minha vida. Bastou um olhar para eu sentir que era ao lado dela que eu queria viver até o último dia. E por conta de uma fraqueza, uma tentação do demônio que apareceu de repente, posso ter botado tudo a perder. Bem feito para mim. Quem mandou ser fraco? Quem mandou me deixar levar por um prazer de momento, um segundo dia? Sabe, tem horas que eu volto no tempo e não acredito que fui capaz de fazer isso. Só que agora eu faço o quê? Porque agora eu estou na mão dela. Repito, posso até dar parte da polícia, porque não deixa de ser uma chantagem. Só que se tudo vier à tona, a Elisa vai me largar, mas não tenha dúvida. E aí, meu Deus, como que eu faço para ficar sem Elisa? Me diz, como que eu faço para ficar longe da mulher da minha vida?
One last cry, one last cry. For the very last time, been living like I guess I'm done. I guess I'm done. I guess.